Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
No! Olha, estou aqui na dúvida se entro nesta polémica, não ouvi bem, portanto também não, eu quero ouvir melhor o álbum antes de fazer considerações. Mas do que eu ouvi das primeiras 7 músicas do álbum da Taylor Swift, e toda a gente sabe que eu sou muito, 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 muito fã da Taylor Swift, gostei mais desta minuta musical do que eu ouvi até agora do álbum novo da Taylor Swift.
Epá, eu vou dizer
polémica,
uma...
quis escolher violência. Eu
sabia que íamos falar do álbum, tenho aqui apontado, tenho coisas para dizer. Agora,
então não
estava... Não tens absolutamente nada para dizer, só não gostei?
Não atentei o suficiente para poder estar com uma opinião eloquente e informada. Porque eu ouvi para aí as primeiras 7 ou 8 músicas, sendo que estava a fazer coisas, estava em stress de cais a rir, pré-cais a rir, a falar com comediantes, fui a ver reservas e tudo, enquanto aquilo estava a dar. Mas a minha questão foi, às tantas eu parei assim, tipo, mas espera lá, isto ainda é a primeira música, como assim? E vi que estava na terceira. E depois, ah, elas são todas meio iguais.
É assim, se não estás
é
a ouvir
injusto,
com atenção,
é injusto.
É injusto. Quando tu não estás a ouvir com atenção, vai-te parecer tudo um bocado das mesmas sonoridades, sem dúvida
injusto,
nenhuma.
É injusto e eu admiti.
Sendo que eu só não concordo contigo, por definição, em relação a isso, às primeiras 3 músicas, porque a primeira música é com o meu querido Post Malone, e tu sabes o quanto eu adoro Post Malone, e a primeira música.
Amigos, apesar disso.
Epá, e a primeira música é espetacular. Eu gosto muito da primeira música do álbum, que é a Fortnite, com o Post Malone. Sendo que tu depois, a terceira é logo My Boy Only Breaks His Favorite Toys, ou seja, a terceira música.
Essa até é gira, de facto.
Pá, que não tem nada a ver com a primeira. Portanto, a tua análise ser com base nas 3 primeiras para serem iguais, logo aí.
Ok, eu estás a levar isto incrivelmente à letra e estás a interpretar o que eu disse. Tu é que estás bem. Eu não sei se foi a primeira para a terceira, se foi a segunda para a quarta. Eu sei que às tantas. Eu dei por mim numa vez, isto parece que é sempre a mesma coisa. Eu já não sei se já estava tipo, na quarta e na quinta e na sexta. Sei que estava a sentir o mesmo tom em tudo enquanto fazia outras coisas.
Para já,
achei monotonal.
Concordo contigo. O que é que eu vou dizer? Eu tenho muita pena da Rita não estar em casa, porque ela esteve a fazer este escritor e, portanto, não está cá. Eu gostava muito que ela estivesse presente nesta conversa, até porque eu já disse... Não exatamente o que tu estás a dizer, porque eu não acho que o álbum pareça todo igual, mas já disse mais ou menos o que tu estás a dizer à Rita, que é, eu acho que a sonoridade deste álbum está muito parecida com a sonoridade dos álbuns anteriores. Não é que os, atenção, não é que os artistas musicais tenham de mudar radicalmente, porque quando os Arctic Monkeys mudam muito a sonoridade, toda a gente diz ganda merda, isto já não são os Arctic Monkeys que eu conheço. Quando os artistas
Sim.
fazem um álbum muito parecido com o anterior, ganda merda está muito parecido com o que eu conheço. Ou seja, há de haver aqui algures no meio, uma
A minha questão
linha...
nem era ele ser parecido, e até ele normalmente faz álbuns bastante diferentes uns para os outros, quando foi o Folklore e o Evermore. São dois álbuns diferentes, mas que são ligados, portanto, esse aí não conta. Mas quando ela faz o Lover e depois faz o, lá está, o Folklore e o Evermore, são super diferentes. Depois o Midnight é bué diferente. Este aqui, o meu problema não é ser parecido com o Midnight, embora haja uma sequência. É ele, dentro dele, ser tão igual. Do que eu ouvi até agora, que eu, lá está, eu não quero estar a ter esta conversa com a
Mas é que
informação
eu,
que eu tenho neste momento.
Também não ouvi o álbum todo, estamos só a falar de cultura pop. Estamos a falar das nossas opiniões. Se quiserem especialistas em Taylor Swift, eu dou o número da minha mulher, estejam à vontade, falam com ela por
Eu
FaceTime.
sou, só não sou
O
deste
que é
ainda,
que...
dos outros sou.
O que é que eu acho? É que, o que eu acho é que é preciso dar 3 passos atrás para se falar deste álbum da Taylor Swift. Porque o que eu acho que está a acontecer é um fenómeno que algumas pessoas que estão a criticar este álbum estão a falar disso, que é Taylor Swift fatigue. Eu acho que a Taylor Swift é uma workaholic
Sim.
descompensada, e
Não, é absurdo.
eu acho que
A profissão que
alguém,
ela tem é
alguns no
absurda.
mundo, alguém, alguns no mundo tem uma arma apontada para um dos gatos dela e disse-lhe: se tu paras de trabalhar, eu dou um tiro no, na Olivia, ou já não me lembro o nome do outro gato da Taylor Swift. Porque a Taylor Swift, nos últimos anos, durante a pandemia, fez 2 álbuns. Atenção que a pandemia foi há 4 anos. Portanto, nos últimos 4 anos, ela fez 2 álbuns, depois fez mais um álbum, fez uma tour, lançou essa tour nos cinemas. Depois lançou
E
essa
a tour que
tour
ela está a
além
fazer é a
dos
maior
cinemas.
tour da história da música pop.
a maior tour da história pop, além de que essa tour não só andou nos Estados Unidos, como lançou nos cinemas, como lançou da Disney Plus, como agora vai à Europa, como ela ainda lança outro álbum, que afinal é um álbum duplo, não é uma hora, são duas. Eu acho que a Taylor Swift, para quem está constantemente debaixo dos olhos de toda a gente, seja porque tem um namorado novo, ou porque acabou uma relação, ou porque está na final da Super Bowl, ou porque lançou um álbum, ou porque está em tour, ou porque é a pessoa do ano, ou porque ganhou um prémio, a Taylor Swift não desaparece do TikTok, das notícias, dos palcos e dos tops há 4 anos. E o que eu acho é que este álbum soa imenso a outras coisas que tu já ouviste, principalmente uma música que eu gosto muito, deste álbum novo que se chama I Can Do It With A Broken Heart, que é uma música muito gira, mas o I Can Do It With A Broken Heart é o Bejeweled e o Mastermind que, misturadas e servidas outra vez às pessoas. Ou seja, eu acho este álbum pouco diferente em relação às coisas que a Taylor Swift já fez para trás, mas ao mesmo tempo isto é um álbum que parece só uma espécie de uma sequela do trabalho que as pessoas já conhecem dela. Tem imensas referências a outras músicas, ela pega imensas coisas que disse noutras músicas para continuar aqui, tem imensas autorreferências a coisas de TikTok que as pessoas dizem sobre ela, as pessoas já sabem que vai ser sobre namorados, então é preciso conhecer os namorados para... Eu não sei se...
O lore que se me cria à volta das pessoas... Eu acho as letras de Taylor Swift, pá, muito boas, de vez em quando estás a ouvir uma música, até, seja mais antiga, seja mais nova. E há lá, tipo, duas frases seguidas, tipo, isto é poesia, isto é muito bem, isto é uma line incrível. Eu não tenho muita paciência para depois estar a decifrar se isto é o Jake Gyllenhaal ou se isto é o gajo do 1975.
Não, eu isto deixo para a Rita. Sendo que este álbum é bastante mais fácil, Pedro, porque...
Sim, porque é tudo sobre o gajo.
Este álbum é metade sobre o Matt Healy dos 1975, metade sobre o Joe Alwyn, que foi o gajo com quem ela esteve durante 8 anos numa relação mais longa em Londres, por isso é que tens a So Long London, etc, etc. E depois tens uma referência, se eu não estou em erro, numa música ao Travis Kelce, que é a relação em que ela está agora com o jogador da NFL. Pronto. Este álbum é bastante mais simples.
Eu não perco tempo com esse lore de decifrar, tenho quem faça isso por mim, tenho quem me diga de vez em quando, olha, isto é sobre isto, tens que estar atento a isto. Portanto, não gasto muito tempo nisso. Mas eu acho muito fixe a maneira como ela escreve música e como ela escreve letras, especificamente. E
eu só acho que ela não pecava por deixar um bocadinho de saudades nas pessoas. Há 4 anos que ela não desaparece de plataforma nenhuma. Ela está há 4 anos intensivos a fazer parte da cultura pop, a ganhar prémios, a lançar coisas. E eu não sei se, de facto, o fenómeno de Taylor Swift fatigue não fica acentuado porque este álbum não é tão diferente das coisas que nós já ouvimos e é muito autorreferencial com o resto do trabalho dela. É só isso. Eu não estou a dizer que o álbum não é bom, eu não estou a dizer que o álbum não é mau. O que eu estou a dizer é que, para alguém que não é Swiftie hardcore e está com a cabeça completamente enfiada nas coisas da Taylor Swift, para quem existe no mundo onde a Taylor Swift é neste momento a maior referência de cultura pop a nível mundial, eu percebo o fenómeno de Taylor Swift fatigue. Eu percebo. E percebo que as pessoas não gostem do álbum por causa disso.
Eu não sinto que tenha essa fatiga. Eu continuo a gostar. Estou super hype de vê-la 3 vezes em concerto este ano, incluindo uma daqui a exatamente um mês. Estou super hype para isso. Estava muito hype para ouvir um álbum novo. Só até agora, do que eu ouvi, não adorei. Mas se tivesse tido músicas que eu gostasse, de facto, eu não ia estar com este...
Pois, eu não tenho esse problema porque há músicas que eu gosto de facto. Eu gosto muito da Fortnite, gosto muito da My Boy Only Breaks His Favorite Toys, eu gosto muito da So Long London, da Florida com a Florence and the Machine, gosto muito do I Can Do It With a Broken Heart. Eu acho que estas são assim as minhas favoritas.
Vou ouvir com calma também para ter mais propriedade.
Mas pronto, começaste com Taylor Swift, fomos para Taylor Swift, agora lidas com isto.
Fizemos logo isso, também acho que começámos com a Taylor, nunca fica mal.
Podemos fazer o salto mais estranho da história e saltar da Taylor Swift para o Conan O'Brien. Nós muitas vezes vemos coisas, não é forçados, mas acabamos por dizer, olha, estreou esta série, deixa-me ver uns episódios para falar no Private Show.
Isso.
E depois nós pensamos, vou ter que falar disto porque isto é um fenómeno não sei o quê. E depois há outras coisas que nós vimos para aqui motivadíssimos para falar. E eu vi o primeiro episódio de Conan O'Brien Must Go, que está na...
Eu vi os dois primeiros.
HBO Max. Viste os dois? Ok, só vi o primeiro, só vi o primeiro. Pá, e eu adorei. Eu adorei. Entre o Hot Ones com o Conan, que tu já tinhas falado a semana passada e que eu finalmente vi, e este primeiro episódio de 4...
Podemos tocar só no isso, se quiseres, um bocadinho. Pá, não, é o que eu disse semana passada. É absurdo o que acontece naquele Hot Ones. É
espetacular.
E é muito engraçado.
É hilariante. E vou dizer uma coisa. Percebo perfeitamente que tenha 8 milhões e meio de views em 11 dias. Yeah. Aquilo é
não reparei nos números,
inacreditável.
Se não é, deve estar... Também tem 11 dias, como tu dizes. Deve estar a caminhar para ser o episódio mais visto ou um dos mais vistos, de certeza. Porque
é
o episódio que vai mais falar. No nosso Discord chamaram logo a atenção para isso. E são 20 minutos que uma pessoa não consegue tirar os olhos do ecrã, porque eu estava... Tu disseste que estavas a rir muito, e eu estava-me a rir muito, mas eu estava mais em choque com o que estava a acontecer, e de saber, e preocupado até, genuinamente, com a saúde deste homem, deste sexagenário que estava a verter hot sauce diretamente da garrafa para a boca, mas estava em choque. É muito engraçado e muito absurdo.
Eu adorei porque o Conan tem... Eu estava a ter esta conversa com a Rita quando nós estávamos a ver o primeiro episódio do Conan O'Brien Must Go. Sendo que o primeiro episódio é na Noruega, se eu não estou em erro.
É na Noruega.
E nós estávamos a ver o primeiro episódio e eu estava a pensar, será que há alguém em Portugal que seja vagamente o Conan O'Brien? Quem é o Conan O'Brien português? E o mais próximo que nós chegámos é de ter uma resposta, porque eu acho que não há nem de perto nem de longe um Conan O'Brien português. Mas eu acho que é o Fernando Alvim. O Fernando Alvim, com imensas camadas, é capaz de ser o mais aproximado que nós temos um Conan O'Brien. Porque
é uma boa
o
escolha.
Conan O'Brien é um fenómeno que não existe no mundo nem nunca vai voltar a existir. Ele, entre ser profundamente infantil e imaturo, e muito simpático e empático, e bully, e engraçado, e fazer improv, e ser palhaço, e ser inteligente e um history buff gigantesco da história dos Estados Unidos. Misturar estas coisas todas e sair uma coisa constantemente hilária durante 50 minutos sem parar, pá, não existe. Tipo, não existe.
Ah, e ele, desde os dos talk shows dele, e lá já lembrando que ele apresentou o Tonight Show, não tinha um talk show daqueles refundidos que três pessoas viam. Ele tinha o talk show...
Também teve.
No canal em que... Certo, mas ele, tipo, era o Tonight Show, era, tipo, super respeitado, tinha que ter audiências, e ele conseguia fazer as coisas mais estranhas e mais fora da caixa. Tipo, tu pensas no Jay Leno, que estava lá antes dele, ou até no Letterman, pá, e era um talk show de competência, era tipo, isto é engraçado porque é mecanicamente engraçado, e é pensado para ser engraçado, e é quase, lá está, é quase uma cena corporativa de, nós achamos que isto é engraçado e as pessoas vão gostar. Mais do que ser engraçado, as pessoas vão gostar. O Conan, já nos talk shows e o resto da carreira dele, faz coisas absurdamente fora da caixa, que eu não sei como é que deixaram fazer com aqueles, lá está, com aquelas cenas, com aqueles medos que eles têm de publicidade, de perder a audiência e perderem anúncios e perderem o cachê todo. Eles deixavam o Conan fazer cenas bizarras. E ele consegue... Yeah. Que as pessoas aceitem a bizarria dele, também por causa disso estava a dizer ele ser tão simpático. E eu acho que isso é muito raro na televisão, sobretudo no americano.
Pá, eu adorei este programa. Está na HBO Max, são só 4 episódios, ele vai a 4 países. E basicamente, eu não sabia a premissa, mas ele no podcast dele, do Conan O'Brien Needs a Friend, falou com fãs pelo mundo e depois vai conhecer esses fãs se eles estarem à espera nos países onde eles são, não é?
Ele já tinha feito Ele já no quando tinha, acho que era no Tonight Show na altura, não sei se já era no outro, na outra versão a seguir, no outro canal, mas ele chegou a ir à Finlândia, até porque havia aquele meme, quando ainda não havia bem memes, de ele ser muito parecido fisicamente com a primeira-ministra da Finlândia. Ele foi à Finlândia e fez todo o episódio dele a passear pela Finlândia, a falar com as pessoas e a conhecer a cultura. Depois fez um em Cuba também há 3 ou 4 anos, 5, em que passou...
Já fez um em Berlim.
Já tinha feito um em Berlim? Eu esse não lembro. E agora ele pegou nesse conceito e fez mais 4 episódios. Eu não sei onde é que são os outros dois. O segundo é Tailândia. Mas é isso. Começa com esse gancho dele ir ter com alguém com quem ele já falou e que se gosta dele. E depois está lá a explorar e a conhecer a cultura e a andar de um lado para o outro a conhecer figuras.
É Argentina e Irlanda.
Argentina e Irlanda. Ok, interessante. Irlanda faz sentido porque... Família dele. Tipo, os antepassados dele serão de lá. E a Argentina vai ser engraçado também.
Pá.
Eu gostei mais
é
do primeiro do
segundo. É hilariante o programa.
Eu gostei muito. Gostei mais do primeiro. Gostei. O da Noruega está mais engraçado que o da Tailândia. Sendo que tem os dois momentos muito bons. Pá, e a giro ver, eu estava a ver depois nos créditos, os produtores executivos daquilo, está lá o Conan e está lá o Jeff Ross. Que é muito bom em improviso e faz... é meio mestre do crowdwork e do bullying. Eu acho que isto funciona também porque o Conan... E há bocado estava a fazer uma série de características dele. Na maior parte das vezes ele mete o ónus da piada nele. Ele está a permitir aos outros gozarem com ele. Ele é que é a punchline na maior parte das piadas. Mesmo que, porque ele não vai lá gozar com as culturas.
Sem dúvida nenhuma.
E vocês são feios e vocês são assim. É, tipo, eu sou uma pessoa estranha dentro do vosso país.
Yeah. Não, e muitas vezes nem é só isso. O Conan faz uma coisa, para mim, absolutamente brilhante, que é, ele parece um comediante agressivo e gozão, mas 90% das vezes ele está a gozar com ele próprio, é. E nos outros 10, em que ele está, por exemplo, a tratar mal assistentes, ou a dar ordens, ou normalmente ele está a fazer uma espécie de um boneco de eu sou uma diva, faça o que eu quero. E isso continua a ser um gozo ele próprio, porque todas as histórias que se conhecem do Conan O'Brien e da maneira como ele trata as equipas, ele não é Ellen, ou seja...
Mas é isso, portanto, ele tem essas costas quentes no fundo de saber, tipo, eu acho que as pessoas sabem que eu não sou assim, portanto, deixa-me fazer o boneco, e eu não me sinto mal de fazer o boneco, porque eu sei que eu trato bem as pessoas. É isso, e o resto é ele a gozar, quando ele sai à rua todo vestido com aquela roupa que ele comprou de norueguês, que não, é daqueles noruegueses típicos, não dos normais, e está a falar com a pessoa e dizer, então tu achas que eu estou bem vestido? Ele, não, hoje não. Então não devia ter sido isso. Não, hoje não. Ele está só a levantar a bola, está só a fazer alley-oops para os locais gozarem com ele.
Ou mesmo aquela cena com os vikings que começavam a andar à porrada porque quando alguém insultava, repara que o gajo tem a cena de começarem a luta e dizer ao outro gajo para insultar 3 vezes. Ou seja, o Conan é sempre a piada. É tipo, é sobre mim, é sobre eu ser estranho e estúpido e burro e alto e branco.
Pá, lá está, não é um americano a ir gozar com a cultura dos outros e pá, pode reparar numa coisa ou outra estranha que eles fazem que seja diferente, mas não é tipo, pá, vocês são grandes imbecis e nós é que somos. Não, eu é que sou uma figura muito estranha. E obrigado por me receberem.
Pá, eu adorei. Conan O'Brien Must Go. Está na HBO Max, agora só Max, como o próprio descobriu durante o Hot Ones.
É muita graça isso ele também a dizer, a falar disso.
Pá, e pronto, fica o conselho para toda a gente para verem o programa, porque, epá, das melhores coisas que eu vi este ano, acho eu. Conan O'Brien.
E queria saber como é que nós fazemos para ele vir cada próximo, porque eu espero que isto tenha mais temporadas.
Ele tem que vir a Portugal.
Ele tem que vir a Portugal. Se é diferente o suficiente, os países que ele veio, que ele pelo menos na primeira temporada, não são muito parecidos. Tipo, se ele viesse a Espanha, acho que aí já não faria muito sentido vir a Portugal. Assim, de fora, não é assim tão diferente. Mas até agora, para Tailândia, Noruega, Argentina e Irlanda, acho que ainda há espaço pelo Vigan.
Deixa ver, pode ser que consigamos. É convencer moedas. Pedro, mais coisas que tu tenhas, manda vir.
Olha, eu tinha isto e tenho, comecei a ver, até por sugestão do nosso pessoal do Discord, comecei a ver, vi metade, aliás, vi menos metade, porque são 7 episódios, a série nova da Netflix chamada Baby Reindeer, sobre a qual eu sabia muito bem, fui mais ou menos às escuras, tirando as pessoas terem gostado, e, tendo visto 3 episódios, estou a curtir muito. A série britânica, é baseado na vida real de um comediante escocês que eu não conhecia, que é o Richard Gads. Eu não sabia quem ele era. E é a história, baseado na história real dele, que depois de ter acontecido na vida, ele transformou numa peça que fez no Fringe e ganhou imensos prémios e que agora transformou em televisão. Ele que escreve e ele interpreta a personagem principal, ou uma das personagens principais.
No fundo, o mesmo percurso do... como é que se chama aquilo da Phoebe Waller-Bridge?
Do Fleabag, sim.
Fleabag, exatamente.
Exatamente. Sendo que o Fleabag é mais... experiências no geral dela e relações dela com outras, com várias pessoas. Este aqui é sobre um caso muito concreto deste comediante que começou a ser stalkado por uma mulher e que é muito giro. Podia ser mais clichê, podia ser uma cena meio tipo You, de ser mais suspense, e é mais é mais pensativo até. Stalking é até um fenómeno psicologicamente pá, interessante. O que é que faz uma pessoa ficar obcecada por outra que ou mal conhece ou conhece pouco, mas que... Como é que tu ficas obcecado e persegues alguém que te diz, pá, não, eu não tipo, quero distância de ti, eu não quero que tu faças parte da minha vida. Mas, e tu tipo, não, não, mas eu acho que tu devias fazer parte da minha vida. E a maneira como ele olha para a situação que ele passou, como ele olha para a pessoa que o stalkeou, como ele descreve, como ele retrata na série, é super interessante. A série é feita com tatos. Tem graça. É, porque os episódios são de 30 minutos. Aquilo tem meio formato de Britcom, apesar de tem meio drama, meio comédia. Eu não sei para onde é que isto vai, não sei como é que vai acabar. Eu já ouvi dizer que o quarto episódio é pesado. Eu ontem parei, tipo, vi os primeiros 5 minutos do quarto episódio, mas estava mesmo a morrer de sono. Já percebi que se passa no Fringe, o quarto episódio, com uma própria personagem. É baseado nele. Também é aspirante a comediante. Já vi que temos ali Fringe, portanto já me estava a dar... A aquecer ali o coração de estar a ver Edimburgo durante o Fringe. Mas é isso, não sei para onde é que vai, não sei como é que acaba, não sei o que vai acontecer a este pobre homem e esta pobre mulher, porque eu também tenho pena da mulher que começa a stalkar o gajo. Sente empatia, é fixe que ele não descreve como uma louca que está decidida a acabar com a vida dele. Ele descreve e retrata na série como, pá, como uma pessoa que merece empatia e que merece ser percebida e que não é por fazer uma coisa horrível que seja uma pessoa horrível, não sei, mas... E estou a gostar muito do tacto que ele tem a contar a história. E muito curioso para saber quando é que isto vai para a semana. Já vou ter acabado, certamente. Apesar de eu, neste momento, estar com 16 mil séries em aberto, porque eu vejo 2 episódios, vejo 3 episódios para falar aqui, e depois na semana a seguir já tenho que ver 2 episódios de alguma coisa, e não acabei. Eu tenho o Ripley para acabar, eu tenho o Invincible para acabar, eu tenho... São, tipo, 10 séries que eu tenho para acabar. Mas esta vou acabar,
Pedro,
e falo para a semana.
Eu acho, e eu já disse isto várias vezes,
eu
e eu sinto que tu não acreditas em mim.
Vais dizer, eu acredito.
As pessoas que nos ouvem não vão ficar chateadas se tu disseres esta semana não vi nada de novo, acabei séries. É normal, é a vida das pessoas, está tudo bem.
Sério, nós temos um compromisso com o público de lhes dar coisas novas.
Pedro, é grátis e nós não devemos absolutamente nada às pessoas. Fizemos para a semana um episódio de 20 minutos. Porque tu dizes assim, olha, não vi nada de novo, estive a acabar. As 7 séries tinha a meio, acabei todas e gostei muito. Pronto, a nossa vida segue.
E como é que nós vamos ter 20 minutos? Acabou de demorar 30 segundos a dizer.
Pedro, normalmente temos 7 minutos a falar de levar no cu no início de todos os episódios.
É verdade. Quer dizer, é verdade, não sei se é verdade. Falamos assim tanto de levar no cu. Ou era uma cena mais geral?
Pôr coisas no cu. Falamos muito de cus, de cu. Pôr coisas no cu, no geral.
Ok, não sabia. Não, as pessoas acham isso também? É isso? Já comentaram isso contigo?
Nós normalmente começamos sempre com javardice e tu sabes.
Javardice, sim. Sinto que mais parvoíce que javardice. Ok. Não sinto que isso vá tanto para cu. Se calhar vai. Pá, digam-nos no Discord, isso vai assim tanto para cu. Agora fiquei.
Acho que vai para cu.
Fiquei preocupado.
Eu acho que vai para cu. Eu estava aqui a ver, e o Baby Reindeer, os episódios oscilam entre os 27 e os 45 minutos. É bom.
E 45 deve ser, ou se calhar o primeiro ou o último. Porque...
É o quarto.
Ah, então é este tal que dizem que... Estava lá o pessoal do nosso Discord a dizer o quarto é pesado. E o quarto é interessante e o quarto é bom. Já percebi que vai ter uma vibe meio diferente dos outros, ou pelo menos vai ser um bocadinho diferente dos outros. Pelo que eu percebi vai ser mais backstory dele. Mas a série é bem feita, é bem pensada, bons atores. Não conhecia bem ninguém daquelas pessoas, incluindo o próprio. Mas estou indo neste Baby Reindeer.
E ele será engraçado como comediante? Eu nunca ouvi falar dele como comediante, pá.
Não, mas...
Olha, é um dos guionistas de Sex Education. Ficam já a saber quem nos ouve.
Olha, interessante saber. Estava à espera. Olha, boa. A série é bem interessante, eu acho que,
okay,
acho
na verdade,
que vale a pena.
Na verdade escreveu um episódio, de Sex Education.
É mais do que nós. Já escreveste algum episódio de Sex Education? Então pronto.
Eu escrevi de 14.
Eu escrevi 0. Sou uma pessoa honesta. Portanto, podes ir levar no cu, vês? Percebes?
Exatamente. Viste onde é que foste?
Era humor.
Falar em stand-up, Pedro, tenho aqui um solo para falar, que gostava que as pessoas vissem. Santinho.
Obrigado.
Exatamente. Normalmente isto bloqueia o som do teu espirro, mas hoje ouviu-se.
Pois, foi assim com tanta força. E normalmente eles vêm às pares, portanto, preparava-me. Oh! Parece que conheço o meu corpo aos 40, não é?
É como os polícias a cavalo.
Eu demorei um bocadinho, tipo. Primeiro imaginei um polícia a cavalo a espirrar e pensei, isto é uma péssima ideia porque vai dar merda. E depois pensei, ah não, porque vem aos pares. Ok. Às vezes vem um terceiro.
Eu podia ter dito mamas e eu pensei, não vou ser javardo, já falámos. Três!
Foi três, não estava à espera, vês? Estava aqui eu a dizer, ah, porque conheço o meu corpo. Se calhar são dois pares, portanto, se calhar vem um quarto. Se calhar é o primeiro par e o segundo.
Yeah. Mas esse polícia está a pé, não tem cavalo. Esse certo. Terceiro polícia.
Não sei,
o que é que eu devo fazer? Exatamente. Eu ainda não vi o Jimmy Carr porque a cara do Jimmy Carr anda-me a irritar. Eu não sei explicar. Eu acho que estou cansado da maneira como o Jimmy Carr diz piadas. Mas eu quero ver o special do Jimmy Carr.
Mas não tens que vê-lo hoje.
Yeah, mas não ando com paciência. Eu ponderei, carrego no play, não carrego no play, disse, não, caguei. Tenho outra coisa que tenho muito mais vontade de ver. O special de um comediante que é, provavelmente, atualmente, o meu comediante favorito não conhecido. Eu já falei várias vezes aqui dele. Chama-se Kyle Kinane. É um senhor de cabelo rapado e com barba.
Já a semana passada estava a dizer que querias ver.
Yeah. Chama-se Dirt Nap, foi um special que ele pôs à venda na internet e eu pensei, ok, quando acabar esta cegada toda dos diretos do programa e do meu solo e não sei o quê, eu vou comprar o solo dele. E quando estava pronto para ir comprar o solo dele, porque queria ver e queria dar dinheiro ao Sr. Kyle Kinane, que ainda por cima tem uma casa nova em Portland, no Oregon, para pagar, o que é que acontece? Ele lançou no YouTube a custo de zero.
Ah.
Ok, portanto, para mim...
Bom, então.
Desculpa Kyle Kinane, não recebes dinheiro meu neste, mas has de receber um próximo. Este special novo dele chama-se Dirt Nap. As pessoas, se pesquisarem a imagem do solo, é um gato, depois eventualmente vão perceber quando virem o solo. Eu adoro o Kyle Kinane. O Kyle Kinane nos últimos 4 anos lançou 3 solos. São os três absolutamente espetaculares, os Shocks and Struts e o Trampoline in a Ditch, são assim os três últimos dele.
Ele não tem um segmento num daqueles mini specials bacana da Netflix, num daqueles, ou da stand-up.
Tem sim, senhora. Tem sim, senhora, okay. No The Stand-Ups, de 2018 ou 2017, se eu não estou em erro.
Okay.
É um absolutamente espetacular em que ele fala dos gajos do Ku Klux Klan não poderem comer coisas com molho porque senão sujam.
Sim,
essa
ideia é muito
o Rob por ser branco. Este último special dele, eu adoro o Kyle Kinane. Há uma grande diferença entre a imagem do gajo e depois o texto, porque as pessoas olham para ele de cabeça rapada, t-shirts de heavy metal e barba e acham, este gajo deve ser, foda-se, bué agressivo e o caralho. Pá, não, o gajo é absolutamente hilariante. Fala muito dos seus sentimentos e de fazer terapia e da relação com o pai, mas não é o típico desse género de comediantes. Tanto que ele começa a falar de eu ando a fazer terapia e depois diz sim, que surpresa, mais um comediante a fazer terapia. Ou seja, ele tem perfeita noção da imagem que os comediantes passam hoje em dia, da maneira como os comediantes falam hoje em dia do texto. Epá, ele tem um texto hilariante sobre os filmes do Fast and Furious, em que ele diz, eu aceito que o Ludacris é o gajo que tem connections. Eu até aceito que o Tyrese é o gajo que sabe a matemática e a ciência. É pá, eu papo essa merda toda do carro do Lamborghini e abrir as janelas para voar. Está tudo bem, eu estou-me a cagar, eu isso aceito tudo. Agora, que o Vin Diesel esteja pronto para foder no fim do filme, é pá, ele precisa de uma semana para recuperar. Não me lixem, aí é que o meu... e atenção que isto são para aí 20 minutos o beat. Tem outro beat muito engraçado. Sobre se tu és um Navy SEAL e tens cócegas, não devias poder ser Navy SEAL, porque se tens cócegas eles vão-te torturar muito mais facilmente. E, já que ele está a falar disso, se alguma vez foste apanhado por uma festa surpresa, não podes trabalhar na CIA, porque conseguiram-te enganar. Pá, ele é absolutamente hilariante, ele cria cenários e depois explora-os durante imenso tempo, de uma forma muito criativa. O gajo é... Mesmo muito engraçado, e eu acho que é provavelmente o meu comediante favorito atualmente. Em tudo: texto, ângulos, postura, entrega, na qualidade do gajo, eu adoro o Kyle Kinane. E se eu puder pôr mais uma pessoa que seja a ver o Kyle Kinane a atuar, perfeito. O special está todo no YouTube, é 1 hora e 11, vocês só têm de carregar play e divertirem-se com o Kyle Kinane. E o special chama-se Dirt Nap. Kinane escreve-se K-I-N-A-N-E. Kinane.
Exatamente. Estava precisamente a ver seguir agora. Porque eu lembro dele. Eu gostei daquele da cena. Falas muito bem dele. Não vi demasiadas coisas dele, mas agora fui seguir no Instagram, que é para não me esquecer. E estar a par das cenas dele.
Pá, yeah, ele é hilariante e é dos meus favoritos. E eu gostava que as pessoas vissem specials deles. Pá, e é dos gajos que, na verdade, faz mais... É muito produtivo. 3 solos em 4 anos é absolutamente espetacular e eu gosto muito dele. Portanto, se tiverem a oportunidade, vejam este último. Vejam qualquer um dos últimos 3, mas este último é muito engraçado. Vejam que vale a pena. É. Fica aqui minha sugestão. Estes 3 estão no YouTube.
Muito
bem. O Shocks and Struts, o Trampoline in a Ditch... E este último, o Dirt Nap. Encontram-se todos no YouTube. Está tudo grátis no YouTube.
Vais gostar do nome da tour dele, que, como o próprio nome indica, que ele está a fazer agora, chama-se It's Not a Tour, It's the Job.
Exatamente.
Muito bom.
Ele tem um special antigo de 2016 ou 15, que eu nunca vi, mas o nome é muito engraçado, que chama-se I Liked His Old Stuff Better. Eu gostava mais das coisas antigas dele. É um excelente nome. Gosto muito do Cal Kinane e pronto, e fica aqui o meu conselho de comédia do submundo para vocês verem. Eu gostava muito que este gajo rebentasse, como o Tom Segura e o Bert Kreischer e esses todos rebentaram. Eu gostava muito que este gajo rebentasse, porque acho que ele merece, é muito engraçado, e 3 specials em 4 anos e serem os 3 muito bons, este gajo tem qualidade. Portanto, gostava muito que ele se tornasse uma super estrela e que ganhasse muitos milhões, porque eu acho que as pessoas que têm talento e graça devem receber muitos milhões.
Concordo. Muito bem. Tens mais coisas, Guilherme? Eu não tenho mais nada. Foi o que eu tenho para hoje.
Eu não tenho absolutamente mais nada, Pedro. Por mim, este já foi um bom episódio.
Foi sim, senhor.
Sólido episódio. Podemos dizer às pessoas que no nosso Patreon fizemos um top 5 de liberdades, porque vocês estão a ouvir isto no dia 25 de Abril. Eu sei que vocês estão a descer à avenida com os fones e que estão a ouvir o Private Joke.
Esta semana, mais especificamente, nem sequer estão a ouvir à quinta, como noutros dias, porque eu sei que há muitas pessoas que tipo, chegam ao trabalho e metem-nos ainda à quinta-feira e estão a ouvir que é o dia que sai. Hoje é feriado, pelo menos nem no dia que nós estamos a gravar, e provavelmente nem no dia que vocês estão a ouvir, mas bom 25 de Abril. E como tu dizes, fomos no nosso Patreon, tivemos top de liberdades, as nossas liberdades preferidas, o que é que nós não abdicamos de maneira nenhuma neste dia especial. Anunciámos o filme do próximo filme Club Bom, que vai ser o La Haine. Sem achar que estou a dizer outra coisa. E temos o nosso Discord, cada vez mais gente, cada vez que nós falamos temos lá mais umas pessoas. Agora andamos ali todos muito divertidos. Duas coisas estão a acontecer no nosso Discord divertidos. Uma é que aquilo tem lá um AI, um bot de inteligência artificial que responde a coisas quando vocês pedem para ele responder. E descobrimos coletivamente...
Já tinha?
Não, já tinha, mas descobrimos coletivamente que o bot está obcecado com tacos. E que, tipo, cada coisa que tu dizes ele começa a dizer: mas olha, já que falam nisso, e ninguém falou em nada parecido, já experimentaram tacos, ou já experimentaram meter guacamole nos tacos, ou experimentaram já fazer tacos com carne grelhada. E estamos todos muito confusos com esta obsessão do AI. E agora, andamos todos a jogar o Cinema Matrix, o Cinematrix, acho que é assim que se chama, e a pôr lá os nossos resultados, que é tipo, não é um Wordle, mas é um jogo diário para quem gosta de cinema, em que tem que preencher lá com filmes de uma grelha. Eu não fiz os dois, vou fazer a seguir. É mais uma coisinha que está a acontecer no nosso Discord.
Eu vou dizer uma coisa sobre dois, Pedro, que descobri sobre mim próprio e que não fazia qualquer espécie de ideia. Que é o seguinte. Eu gosto muito da Winona Ryder. Eu não consegui dizer um único filme que a Winona Ryder tenha feito na vida. Um único. Não me saiu nenhum. Porque eu faço sempre a tota, ao contrário de algumas pessoas. Não me lembrei de um único filme com a Winona Ryder.
Mas é só filmes com ela?
Não. É uma das 3 pessoas.
Não, tá bem.
Do Cinematrix.
Mas cruza com o quê?
Cruza com mais de 80% no Rotten Tomatoes.
Ah, acho que tem.
Filmes com uma palavra... o título é Uma Palavra,
Uma palavra.
E o terceiro é, sendo que este já passou, não é? As pessoas estão agora a ouvir isto e é um filme que tenha sido nomeado aos Oscars.
Qualquer nomeação conta?
Oscar nominated film, portanto acredito que qualquer nomeação conte.
O Girl Interrupted foi nomeado com certeza. Ok, já vou ver o que é que eu faço.
Ok, já tens o Oscar nominated. Então dá-me o one word title e o mais de 80%.
Vou ter que dizer se o Girl Interrupted vai para, sim, vai para o Oscar nominated. One word, vou ter que parar mesmo para pensar. Mais de 80%. O que é que ela fez mais? Ela faz o advogado do diabo. Eu tenho que parar para ver se ela faz o advogado do diabo. Faz o advogado do diabo.
Não faz.
Tenho que parar para pensar. Mas eu não faço batata nesse subjogo. Aliás, havia um esta semana que era os filmes com o M. Night Shyamalan. E eu desisti porque não estava a conseguir lembrar. Lembrava-me de vários filmes dele, felizmente. Mas não conseguia lembrar do Raio do Nome do Sexto Sentido. Não, eu tipo, estava a ver a cena, estava a ver os atores e não me lembrava como é que o filme se chamava. Via o cartaz, sei o nome escrito, porque não, o nome não me estava a aparecer na cabeça. E eu estava tipo, começou-me a dar ali uma irritação muito grande.
Gosto muito deste jogo. Se vocês tiverem curiosidade de jogar este jogo, podem ir ao nosso Discord. Nós temos lá uma janelinha só para as pessoas porem os resultados que vão fazendo. E as pessoas admitem quando fazem batota. Portanto, se vocês tiverem feito batota, ponham, porque as pessoas estão a admitir. Porque somos pessoas corretas e justas e admitimos. Espera, entretanto, perdemos o Pedro. Portanto, malta, eu vou desligar isto.
O filme dela, pera, o filme dela com o Jack, o filme antigo, com o Reality Bites. O Reality Bites deve ter mais de 80%. Já vou verificar. O Reality Bites deve ter.
Agora vais ter que fazer o cinema.
Vou fazer agora. Vamos desligar agora e eu vou fazer.
Reality Bites. Vou desligar. Tchau, pessoas. Até para a semana. Vou cortar o Pedro. Tchau. O Pedro vai ficar com uma frase a meio. Tchau.
Já fui. Tchau.